Está no ar o podcast que traz o melhor conteúdo sobre o futebol profissional capixaba e apenas capixaba. Siga-nos no Instagram, Facebook, Twitter, @temosfutebol e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos futebol.
Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor capixaba. Está no ar o 15º episódio do podcast do Temos Futebol, que segue em ritmo de Série D. Hoje temos a volta aí do nosso jornalista torpedo, Eric Alencar, depois da ausência no último episódio. Seja bem-vindo de volta, Eric.
Valeu, Marquinhos. E também é um prazer estar aqui mais uma vez com você. Peço desculpas a você, meu fiel companheiro de Temos Futebol, e também ao pessoal que sofre nos acompanhando aqui sempre, por não fazer parte do último programa, né? Foi o segundo ou terceiro que eu não participei. Tentaremos não repetir esse desaforo com a nossa audiência, mas a chibata tá foda. Fora Paulo Guedes, não é isso?
É isso aí. E o tema de hoje, hein, Eric? Tem mais um dossiê, né?
Pois é, meu querido, temos aí o dossiê Grenat, né? Mas não é o Grenat por conta da Desportiva Ferroviária, e sim por conta da Ferroviária de Araraquara. Então, passo a bola para você, meu parceiro.
Então é isso aí. E para falar sobre esses dois tópicos, né, convidamos ele, que é uma das principais referências aí para falar sobre futebol alternativo. O nosso primeiro convidado é Sérgio Oliveira, da FATV. E o nosso segundo convidado é membro da nossa própria bancada, que inclusive estamos doidos para voltar a gravar assim que passar essa pandemia, se Deus quiser. Convidamos também o William Cabeleira, que não está tão cabeleira assim mais, né? Sejam bem-vindos ao nosso podcast e obrigado pela disponibilidade dos dois.
Um abraço aí, rapaziada. A saudade do Sérgio aí. Já gravamos um excelente programa junto. Próxima aí da minha São Paulo. Estarei de penetra de novo. E outro abraço também, né, para Marquinhos e Eric aí. Saudade também dos nossos encontros presenciais. Esperar a galera toda vacinar aí para a gente voltar a se reunir de novo.
Bom, agradecer aí o convite, né? Um prazer pela primeira vez participar do Temos Futebol aí. Que são grandes amigos, Marcão. Esteve presente na reestreia da FATV, digamos, na segunda temporada, né, de pós-parada. Cabeleira, acho que tem só de FA também tem uns 15 anos de FA que a gente convive aí pela internet mundo afora, desde os tempos de Orkut, já participou ao vivo do estúdio do programa. Eric, conheço pelo YouTube, estou trocando ideia aqui pela primeira vez, e o Temos Futebol, que pô, já foi parceiro da FATV, já teve quadro do programa, futebol capixaba eu gosto muito, temos muitos assuntos para falar, e falar da gloriosa, da Grenada Morada do Sol, grande ferroviário de Araraquara. Sensacional. Um assunto aí. Jogo difícil para o Rio Grande, já convidamos.
Pois é. Então, obrigado aos presentes, né? Conhecendo aqui, conversando com o Sérgio pela primeira vez, como o Marquinhos falou, referência no futebol alternativo e também o nosso parceiro Cabeleira aí. Tá meio acabado, hein, velho?
Rapaz, derrubadinho, velho. Rapaz, essa vacina aí me deu uma derrubada, cara. É, mas tá bom. Mas tá bom. É o caminho isso aí. Os seus anticorpos tomando conta.
É isso aí. Um dia de trabalho derruba também, né? Porque vai ficar achar ruim a vacina.
Tá bom.
Pois é, vamos em frente então, passando agora as credenciais da Ferroviária, né? A Associação Ferroviária de Esportes da cidade de Araraquara, lá em São Paulo. Foi fundada no dia 12 de abril de 1950 e manda seus jogos na Arena Fonte Luminosa. Foi campeã paulista do interior nos anos de 1967, 68 e 69. Não, tricampeonato aí, uma trinca boa. Campeão paulista também da Série A2 em 1955, 66 e 2015. Faturou ainda a Taça da Copa Paulista nos anos de 2006 e 2017. Tem 4 participações na Série D do Campeonato Brasileiro, sendo elas em 2018, 2019, 2020 e agora, este ano, 2021. Tem como treinador um time masculino conhecido, né? O Elano, que foi jogador do Santos, do Flamengo, do Manchester City e da Seleção Brasileira. Já o time feminino, rapaz, time feminino tem taças e taças. Foi campeão da Libertadores em 2015 e 2020 e levantou duas vezes o Brasileiro, em 2014 e 2019, além de ter levado também a Copa do Brasil de 2014. E foi quatro vezes campeã paulista na modalidade feminina, né? Então já vamos perguntando aí logo, voltando para o futebol masculino, Rio Branco, como você adiantou, tem que se preparar mesmo? O bicho vai pegar para o lado do Rio Branco contra a Ferroviária?
Olha, eu acho que, eu gosto bastante, não vou mentir, eu gosto bastante do time do Rio Branco, mas a Ferroviária é mais preparada, mas falta entrosamento, né? O grande problema da Ferroviária é que tá até agora contratando jogador, contratou o Roger Bernardo, acho que apresentou ontem o Roger Bernardo, jogou a Série A2 pelo Rio Claro, foi um dos destaques da Série A2, está apresentando o jogador, está chegando jogador ainda, e foram, se não me engano, 18 jogadores, saiu o elenco inteiro, o Bruno Mezenga, que foi artilheiro do Paulistão, foi para o Goiás, o Cajá saiu, acho que foi para o CSA, se não me engano, CRB ou CSA, né, o Cajá, que ganhou o prêmio de gol mais bonito do Paulistão, enfim, a Ferroviária tinha um bom time no Paulistão e perdeu todo mundo, né, aquela história de um clube que mesmo que com uma boa estrutura, com uma boa grana, quando faz uma boa campanha, os grandes avançam em cima e os próprios jogadores querem sair, né? Tem a oportunidade de jogar uma Série B, uma Série... Né? No caso do Bruno Mezenga, que foi pro Goiás, é muito mais interessante jogar a Série B do que a Série D, com todo respeito à Série D, né? E aí a Ferroviária se viu tendo que remontar o time todo. Contratou alguns bons jogadores, mas o Elano não deu cara pro time ainda, né? O Elano tá cheio de dúvida aí. O que eu posso falar é que o Rio Branco tem que... bola aérea é o segundo segredo ali na Ferroviária, né, para fazer gol na Ferroviária. Vai ser um jogo duro. Eu não sei se o jogo vai ser da Fonte Luminosa. Confesso, vou até procurar aqui, porque o estádio está trocando gramado. A Ferroviária não estreou na Fonte Luminosa. O 3-0 contra o Belândia foi em Sorocaba. Né? Se for na Fonte Luminosa, e o buraco também é bem mais embaixo. Que é a história, né? O lugar que o time treina, o lugar que o time conhece, enfim, mas eu acho que eu gosto do time do Rio Branco, né? Então vai ser um jogo muito equilibrado, um time que tá bem, o Roy é um bom treinador, tá bem entrosado, contra um time que tá se reconstruindo, um time que tá que perdeu todo o entrosamento, o bom entrosamento que tinha do Paulistão, e é um time praticamente novo. Os resultados provam isso, né? 3-0 absurdo na primeira rodada, e uma vitória ali meio capenga na segunda, contra um time que a gente imaginava que a Ferroviária fosse perder também. E venceu. Então, veremos se o Elano deu jeito aí nesse time. Conseguiu achar uma cara, uma espinha dorsal para esse time, que é o que está faltando. Ele está muito em dúvida. Ele, contra o primeiro jogo contra o Belândia, ele entrou com uma linha de 4 na defesa, por exemplo. No segundo jogo, ele já entrou com 3 zagueiros. Né? Funcionou bem, segurou a Caldense com 3 zagueiros, inclusive, porque a Caldense foi melhor contra a Ferroviária. Perdeu, mas foi melhor. Pressionou o segundo tempo inteiro. Mas é uma dúvida, né? E aí, pro terceiro jogo? Aí, volta pro primeiro? Continua no que deu certo, no que segurou a Caldense? Os laterais não são tão... Também é um bom segredo aí pro Rio Branco apelar para os jogos, para abrir o jogo pelas laterais. Mas eu acho que o caminho da vitória é esse. É bola parada, é jogo aéreo, e jogo pelas laterais, abrir os pontas, né? Talvez três atacantes ali, não sei, os laterais avançando para... Porque é o grande defeito da Ferroviária, vamos dizer assim.
Bom,
pode
falar, Eric.
Não, vai, pode ver, Marquinhos. É que eu ia perguntar, que ele falou assim da diferença, né, da variação do primeiro para o segundo jogo. Foi uma variação importante, porque o primeiro jogo começou logo tomando essa pecada 3-0 do Uberlândia, que ninguém esperava.
Inexplicável, ninguém esperava. Acho que nem lá dentro, nem o próprio Elano esperava. Você vê a coletiva do Elano, eu assisti inteira, mas assisti um trecho, você vê que ele estava literalmente perdido, ele não sabia o que responder. Foi um vareio de bola. Foi 3 e poderia ter sido 5. Melhorou de um jogo para o outro? Melhorou. Mas mesmo assim não foi melhor do que a Caldense. Foi um resultado que engana. É um resultado que engana. Os três zagueiros funcionaram bem, segurou a Caldense no segundo tempo, mas é um resultado que engana. É o que eu disse, é um time que está ganhando corpo, está trocando o pneu com o carro andando, sabe? 18 jogadores é praticamente um elenco do zero. Então, você tem que ganhar, demora para ganhar treinamento, demora para achar uma espinha dorsal, para achar um 11 ali ideal para ter um time competitivo. Né? Não contratou mal, contratou, né, o Roger Bernardo com destaque, o Guilherme, que veio do Caxias, é um ótimo zagueiro, o Saulo é um goleiro, continua, um dos poucos que ficou, né, no, do elenco do Paulista, e aí do Ferroviário, disparado, capitão do time, enfim. É, mas é um time desentrosado, contratou bem, mas é um time desentrosado e que o Elano está procurando ali achar o 11 ideal.
Rapidinho, Marquinhos, antes de você pegar, fazer a pergunta, a gente só não falou, né, dos confrontos. Né? A gente falou do Rio Branco, mas qual é o Rio Branco? Porque no sábado agora, às 17 horas, dia 19, na Fonte Luminosa, em Araraquara, o adversário da Ferroviária é o Rio Branco de Venda Nova, o Brancão Poleteiro. Já na rodada seguinte, a quarta, é o Atlético Clube, o Rio Branco Atlético Clube, que recebe a Ferroviária no Kleber Andrade, né? No domingo, dia 27, é quando está marcado o jogo. Primeiro o Brancão Poleteiro, depois o Brancão Capa Preta. Pode ir, Marquinhos.
Inclusive... Desculpa, Marquinhos, só acabei de ver aqui que o jogo vai ser assim na Ponte Luminosa, um mês trocando gramado, e aí volta agora o jogo contra o Rio Branco de Venda Nova, vai ser sim na Ponte Luminosa. Só vou passar a informação correta, porque eu estava em dúvida.
Inclusive, esse jogo contra o Rio Branco Capa Preta, pelo futebol que o Brancão está jogando, rapaz, estou preocupado com esse jogo.
O Rio Branco de Venda Nova tem muito mais condições de complicar a vida da Ferroviária do que o Capa Preta. Mas eu acho que o Capa Preta está na mesma situação da Ferroviária. Eu vejo o Capa Preta, vou repetir o termo, trocando o pneu ali com o carro andando. Né?
O que me preocupa...
De Venda Nova é melhor, tem mais time. Sim. Mas eu vejo também... Parece que o Rio Branco teve problema de Covid, né? Vocês podem falar muito melhor aqui. Né? Mas eu vejo o de Venda Nova bem mais organizado e vai dar mais trabalho para o Ferroviário, sim.
Com certeza. O que me preocupa é que sempre é quando tem dois times assim, trocando o pneu com o carro andando, dá para dizer que a corda rompe para o lado mais fraco e sempre vai ser do time capixaba. Então, isso me preocupa para esse confronto. Mas, enfim. Ontem eu estava olhando o site da Ferroviária, né? E fica até difícil a gente acreditar que o clube está na quarta divisão. Né? Eu estava vendo lá os vídeos, né, sobre análise de desempenho, né, uma mesa cheia de computador ali e tal, né? O pessoal tudo trabalhando em prol da evolução da equipe, para a equipe médica, né, as imagens do estádio. Né? E, inclusive, né, falando no estádio, né, não dá para falar da Ferroviária sem lembrar que eu e Cabeleiro estivemos lá na cidade, né, de Araraquara, em 2019, para acompanhar o Serra na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Né? E para nós que a gente vive assim, o futebol capixaba o dia a dia, né, do nosso futebol, né, é sempre um choque de realidade, né? Quando a gente chega a um estádio bem estruturado, né, tudo bonitinho, né, e a gente pensar que é tudo quarta divisão. Né? Fica até meio difícil a gente imaginar essa situação. Né? Eu até queria que o Cabeleiro contasse um pouco para a gente dessa experiência até que a gente teve lá no interior paulista. E o Sérgio pode até ficar à vontade para complementar sobre a questão da estrutura do clube. Né? Passa a bola primeiro para o William.
Então, quando o Serra foi campeão de juniores em 2018, né, se classificou para a Copa São Paulo em 2019, eu tinha falado com o Marquinhos. Marquinhos, vamos dar um jeito de ir nessa Copa São Paulo, porque a gente sabe como é que é futebol capixaba, sabe mais ainda como que o Serra funciona. A gente não sabe quando que a gente vai ter a chance de ver outra Copa São Paulo, o Serra participando. A gente vai ter que fazer pesquisa para ver quando o Serra tinha participado, tinha uma vez no passado. Mas aí tal, a gente já tinha se decidido que a gente ia, né? E surgiu aí na chave do Serra a cidade de Araraquara, que é a Ferroviária. Foi um negócio que me animou mais ainda, porque se é um tema que eu gosto muito de acompanhar, mais até por influência do meu pai, que são os times ferroviários. E também a Ferroviária é Grenar como a desportiva aqui. E acho que o Marquinhos também, a gente ficou muito assim, surpreso com a estrutura que a cidade oferece para o esporte. Não tem um time aqui do Espírito Santo, nenhuma cidade assim, que chega perto do que a gente viu lá em Araraquara. Seja o estádio muito bem feito, muito bonito, seja o ginásio de esportes, a relação que a cidade tem com a ferroviária, abraça mesmo o time ali. Você vê que tem empresas realmente fortes que investem no time. Investem, imagino, que para tirar o delas também. Porque costumo falar muito que empresário não faz caridade. Ele só investe em algo que ele tem a mínima segurança do que vai ter o retorno. É, tinha uns falam museu, outros falam um memorial da ferroviária, que eu achei muito bonito. Você vê toda a história ali. Então, você vê assim, um clube com essa força, com essa potência, você pensa, como que um clube desse está na quarta divisão do futebol brasileiro e está aí brigando com a gente? E se você colocar na balança, somos assim a parte mais fraca. Então, quando você pega assim, um jogo desse, a Ferroviária contra o Rio Branco de Venda Nova. A Ferroviária, para mim, mesmo ela ainda se arrumando, se ajeitando, tentando achar o caminho dela, ela é muito favorita. Porque se você pegar o Rio Branco, ele foi campeão aqui ano passado, e você vê que hoje, ele, teoricamente, assim, no papel, ele é um time mais fraco. Ele perdeu algumas peças boas e não repôs. E, em certa forma, eu até entendo assim, o lado do clube, porque a gente está acostumado a ver aqui no futebol capixaba, um clube é campeão, gasta o que não tem, tem as dívidas e o time morre. Então, eu percebo assim, nem é tão importante para o Rio Branco de Venda Nova esse ano ele se firmar no cenário mais forte. Eu vejo assim, que eles pensam em fazer uma campanha honesta, e eu até vejo assim, que a principal força deles está em jogar no campo, lá em Venda Nova, que a gente viu que o campo é bem reduzido, eles sabem jogar bem ali. Se o jogo fosse em Venda Nova, eu até arriscaria um resultado melhor para o Rio Branco, mas sendo o jogo lá em São Paulo, eu acho que...
Em altitude também, né, de Venda Nova do Imigrante.
já teve gente aqui que falou isso aí, que o Venda Nova ganha lá em cima por causa da altitude. Mas, assim, eles são realmente fortes quando jogam em casa, mesmo quando eles jogam contra times superiores. E, para mim, a Ferroviária é favorita nesse jogo. Deve ganhar, imagino, não com facilidade, mas, ainda assim, é favorita. O Sérgio falou uma coisa legal aí, que é um tema até que a gente costuma usar bastante no futebol. Trocar o pneu com o carro andando. Eu acho que, assim, o carro do Venda Nova é mais ou menos esse aí mesmo. Não vai mudar, não. Mas é um carro razoável. É um carro popular, vamos dizer assim, que dá para terminar a competição de forma honesta. Deve passar aí, se passar em quarto lugar na chave, terceiro, que eu acho até razoável. Não tem nenhuma esperança de um time capixaba subir esse ano, para ser sincero. Mas, em relação a trocar o pneu com o carro andando, você citou o Rio Branco, nosso Rio Branco alvinegro aqui da capital. Esse sim me preocupa. É um time assim, desorganizado para mim, dentro e fora de campo, pelo que a gente fica sabendo aí nos bastidores. É um time muito inferior ao time que... Aquele time lá que surpreendeu todo mundo e venceu o gol do Sampaio Correia. Uma coisa assim que foi até surpresa aqui, né? A gente nem tem aquela esperança, mas a gente sabe que a realidade do futebol capixaba é dura. Então, assim, para mim, o pneu do carro que o Rio Branco está trocando é de um carro velho, acabado, entendeu? Não vejo assim muita esperança no Rio Branco. Ele jogou esse último final de semana agora contra o Uberlândia. Eu até vi esse jogo e percebi assim, o Rio Branco ele só assustou na hora que o Uberlândia meio que largou do jogo. Você vê que fez o placar e ficou até meio com preguiça. Não vejo essa força no Rio Branco. Para mim, vai ficar ali na disputa, aí, disputando sexto, sétimo lugar. Porque nessa chave aí, só vejo ele superior ao Águia Negra. A gente vê aí que o Mato Grosso do Sul, né, está passando por uma fase ainda pior do que a nossa, se você avaliar bem.
Pois é, Cabeleira falou tudo, Sérgio também. Bom, agora, tocando o barco, a gente pode falar que acompanhou a campanha da Ferroviária na Série D do ano passado e surpreendeu, né, com aquela queda na segunda fase para o Marcílio Dias, de Santa Catarina, que tinha 17 desfalques por conta da Covid-19. Bom, o jogo da eliminação foi justamente em casa, na casa da equipe Grenada, na Fonte Luminosa, e de virada, 2-1. Teve que assistir, então, a equipe teve que assistir os outros dois paulistas da competição, no Mirassol e Novo Horizontino, conquistarem o acesso. E, apesar da invejinha, foi até o que deu certo para a Ferroviária, porque foi o que garantiu a equipe na Série D deste ano. Como que esses fracassos da temporada passada se refletiram, Sérgio, no planejamento do clube para esse ano? O que você avalia de que ficou de ruim e que pode ter mudado?
Eu acho que mentalidade muda, sem dúvida nenhuma. Aí eu vou pegar carona no que o Cabeleira comentou, no que o William comentou. Vou até filosofar. Até quanto o dinheiro é tão importante assim? Até quanto a estrutura é tão importante assim para a Série D, né, cara? Porque, pô, o Manaus, quando subiu, eu mesmo dei a notícia do meu programa do presidente do Manaus pedindo dinheiro no farol para pagar salário de jogador. Não tinha dinheiro para pagar salário. O Atlético Acreano, quando subiu, eu também no meu programa, o pessoal fazendo, não sei, aquele balde de gelo, não sei como chama aquilo, uma bacia daquelas de lavar roupa, sabe? De time sem estrutura nenhuma. O Atlético Acreano subiu com uma folha de salário de 100 mil reais, cara. Né? Aí você pega o Red Bull aí, que com milhões teve que comprar time para subir de divisão, cara. Eu não sei se o dinheiro e a estrutura é realmente importante, tão importante assim numa Série D. Você sabe o time que eu torço, e só o salário do jogador, do cidadão aí que jogou em 2017, era maior do que a folha salarial da maioria dos times. Só ele ganhava mais de R$1 milhão, cara, em 2017. E meu time não passou de fase, inclusive foi eliminado aí no Espírito Santo. Então, até quanto o dinheiro é importante, eu acho que a mentalidade dos dirigentes mudou, porque dá pra sacar que Série D não é... Ah, vamos contratar um monte de jogador da Série A e jogar Série D. Né? Não é isso, cara. Ou vamos contratar um monte de jogador com nível de Série B e entrar na Série D. Tem que ter jogador cascudo, tem que ter jogador que conhece a divisão, tem que ter jogador acostumado com a correria do que é a Série D, gramado ruim. Um dia você está jogando, sei lá, na Arena Luminosa, na Fonte Luminosa mesmo, que está com gravado novo agora, e no outro dia você está jogando na Patrocinense. Com todo respeito à Patrocinense, aí, que eu nem conheço o gravado da Patrocinense, mas estou dando um exemplo. Um dia você está jogando num campo bom e no outro você está jogando num campo ruim. A Série D é um campeonato praticamente à parte, né, cara? Mas eu acho que mudou, porque a mentalidade da Ferroviária ano passado era bem essa: a gente tem dinheiro, a gente monta contrata jogadores de nível de Série B ali e a gente sobe, cara, né? E esse ano dá para ver que contrataram jogadores que conhecem mais, né? O Guilherme jogou a Série D do ano passado pelo Caxias, quem sobrou do elenco que jogou o Paulista estava no elenco do ano passado, então sabe o que sofreu ano passado, né? Tem dinheiro para contratar? Tem dinheiro para contratar. E mais importante, tá com saldo no mercado. Né? Os jogadores querem ir para a Ferroviária, por exemplo. Dou exemplo do Renato Cajá, por exemplo. Né? A Portuguesa fez proposta para o Renato Cajá. Aí entra ir para a Portuguesa e para a Ferroviária. O cara preferiu jogar Paulista pela Ferroviária, ir para a Ferroviária e jogar as coisas. Tudo bem, agora ele teve proposta de Série B, mas no mercado tem um bom nome no mercado, né? Tem o nome limpo, vamos dizer assim, o que também é muito importante, paga em dia. Mas mudou a mentalidade, respondendo diretamente a sua pergunta, mudou a mentalidade. A forma de montar o elenco é diferente. É um elenco que ainda não está entrosado, mas é um elenco que conhece mais a Série D. Não entrou com aquela mentalidade de ah, vou contratar, sei lá, contratar o Gabigol e o Gabigol vai fazer um monte de gol na Série D. Não, vai, cara. Né? Porque futebol tem elementos externos aí. Não adianta nada ter o Gabigol se o time não está bem entrosado, se o vestiário não está bom. Né? Pô, isso não precisa nem falar, todo mundo conhece, mas todo mundo sabe de futebol. E o clima é importante, né? O que digo o Flamengo com o melhor ataque do mundo lá em 95, que né, contratou três baita jogadores e não deu certo. Então, se você não tiver um bom clima, todo mundo for. O futebol tem muitos elementos externos. Eu acho que, por exemplo, o ABC passou de fase aí na série, na Copa do Brasil, tá cheio da grana e não sei se vai não também. Tem 3 milhões a mais na conta, pode contratar quem quiser agora. E eu acho que também não sobe, não. Eu respondendo a sua pergunta para fechar, que eu já estou divagando, é isso, mudou a mentalidade. Mentalidade, o montar do time foi diferente. Até acho que montar errado no sentido de que demoraram para montar, porque foram eliminados do Paulista com um bom tempo, né? Foram eliminados pelo São Paulo nas quartas de final do Paulista. Um baita jogo, inclusive, 4-2, foi um jogaço, mas o Benítez comeu a bola. Do São Paulo, mas. E aí teve um bom tempo para montar esse elenco. E demorou, tá contratando o elenco com o Campeonato Rolando. Né? Podia ter fechado o elenco antes, jogado amistoso, treinado o time. Coisas que muitas equipes não tiveram, tempo que muitas equipes não tiveram. Mas contrataram jogadores mais cascudos, aí que conhecem mais a divisão.
A gente falando aí do Marcílio Dias, né? Inclusive, abraço pro pessoal do Marcílio Dias, que é amigo demais do pessoal do quarta categoria, né? Estava muito satisfeito com nós.
Eu sei por quê. Da FATV teve o mesmo problema, cara. Eu sei por quê.
Ah, pessoal, elogiou muito os nossos palpites, né? Mas
Invasão catarinense do meu programa foi o que mais teve, cara.
enfim. Agora, falando dessa mudança de mentalidade, né? Você falou de contratar jogadores que conhecem a competição, né? Aqui a gente no Espírito Santo tem mais ou menos essa mentalidade. Pelo menos nós torcedores, quando vemos uma Série D, né, a gente espera que os clubes contratem atletas que tenham alguma experiência, alguma bagagem na competição, né? Claro, dentro da realidade financeira dos clubes, né? E também a gente acredita que uma boa disputa de Série D também passa por um comando técnico que tem experiência nessa competição, né? A gente está falando aí do Rio Branco de Venda Nova, né? Tá com o Roy, que tem experiência do acesso lá em 2010 com o Madureira. Ainda que não seja o mesmo formato, mas ele conhece o mercado de jogadores, né? E conhece outros treinadores que disputam com frequência a Série D, né? Conhece onde vai jogar, né? Igual você falou, um dia pode estar jogando lá no Mané Garrincha, outro dia pode estar jogando no Robertão, né? No Olímpio Perim, que é nossa, uma realidade totalmente diferente de uma arena. Mas voltando à questão do comando técnico, a Ferroviária está apostando aí no Elano, né? Que é um treinador que está em início de carreira, né? Tem uma passagem aí pelo Inter de Limeira, né? Classificou o time para a Série D, né? E também tem uma passagem conturbada pelo Figueirense, né? O Figueirense que estava, na verdade, num momento conturbado. Agora, aí você citou essa questão da mudança de mentalidade. Eu queria saber como é que o Elano se encaixa nessa mentalidade, visto que ele é um treinador que está pegando sua primeira experiência, né?
Era para ser o Pintado, o treinador. Mas aí chegou a proposta do time maior, é o que eu falei, né? E aí a gente não também não tem por que criticar, né? Acho que eu também faria a mesma coisa, né? Se eu tenho proposta de um lugar, se a Globo me chamar para levar a FATV, eu vou, né, cara? No lugar do William Bonner lá. Mas era para ser o Pintado. O Elano entrou, o quê? Faltando acho que 2 jogos. Para terminar o Paulista, né? Jogou 2 ou 3 jogos. E é uma aposta, sim, concordo. E é onde entra o erro, né? Primeiro, nesse tempo de que poderia ter sido melhor usado, né? Um amistoso para montar o time. E também no Elano. Não que o Elano seja um mau treinador, fez uma baita campanha com a Inter de Limeira ano passado, cara. Eu mesmo era. Eu escrevi um guia do Paulistão no ano passado. A Inter de Limeira era o pior disparado, assim. E o Elano salvou a equipe e fez uma boa campanha com a Inter de Limeira no ano passado. No Figueirense, acho que nem o Cruyff salvando, nem o Guardiola. Mas, assim, comparado com a própria Inter de Limeira, né? É, que tem o Coelho, de treinador. É muito. É um nível um pouco maior. O Elano está num nível bem maior. Mas não era para ser o Elano. A gente tem que ser sincero aqui, com todo respeito ao Elano. Era para ser o Pintado. E aí a gente não sabemos como também como foi a negociação com outros treinadores, né? Não é todo time que começou, fez o Mirassol, né? Todo time que consegue acertar com o Mirassol acertou, com o projeto do Eduardo Batista, por exemplo. Até acredito que a Ferroviária tenha tentado, não vi. Eu não lembro dos nomes que estavam sendo ventilados aí na época, mas foi o Elano e é uma aposta, sem dúvida nenhuma. Não tem o que falar. É uma aposta do treinador que está no terceiro ou quarto trabalho dele. Né? Acho que ele treinou sub-20 do Santos também. Quem não conhece a Série D, é a primeira disputa de Série D. E é onde eu aponto o erro, né? O erro no tempo de preparação e o erro na aposta. Mas aí a gente cai no mercado. Não sei se os treinadores que eles tentaram aceitaram. Né? Pintou o Elano, a aposta é no Elano e vai ser o Elano que vai ter que dar jeito. Né? Essa é a verdade.
Você citou, antes de passar inclusive para o Eric, citou o Eduardo Batista, e era também uma aposta, né, visto, apesar de, tipo assim, dar as devidas proporções, porque o Elano está em início de carreira, agora o Eduardo Batista já tem uma experiência de Série A, de Série B, né, mas também estava conhecendo o terreno da Série B, né, e uma coisa que ficou. Pode falar, Sérgio.
Não, eu comparei o projeto, porque eu acredito que são projetos parecidos, Ferroviária e Mirassol. Não tem como. O Ferroviária até com mais dinheiro do que o Mirassol, né? Porque não sabe, a Ferroviária são os irmãos Klein, das Casas Bahia, né? Que estavam no São Caetano e com toda a briga política que tinha o São Caetano, largaram mão, né?
Mas, Sérgio, deixa eu perguntar
Fala,
para
fala, fala.
você. Você acha, já que você tocou aí, você acha que esse rolo aí atrapalhou o time em campo?
Com o São Caetano, da parceria com o São Caetano, você disse?
É porque o tinha, a gente, eu vi alguma notícia aqui que o pessoal do. Ele estava envolvido lá na Ferroviária também.
Isso, mas ele saiu totalmente do São Caetano, né?
Então, isso. Aí eles foram para a Ferroviária. Aí
Isso, isso.
surgiu as denúncias lá do Patriarca, que querendo ou não, você influencia na imagem de tudo que eles estão envolvidos. Você acha que, de certa forma, isso atrapalhou a Ferroviária no passado ou não?
Não, eu acho que não. Eu acho que não. Até porque eu não lembro cronologicamente falando, mas eu acho que as denúncias foram durante a primeira fase. Não chegou a pegar ali a fase do mata-mata. Até posso conferir aqui as datas para bater. Mas e a Ferroviária voou na primeira fase. Né? Acho que foi a melhor campanha na primeira fase. Não foi, não. Acho que não foi o Brasiliense, né? Ou o Gama, tá? Um dos dois. Enfim, mas foi uma das melhores campanhas da primeira fase do ano passado. Tanto que entrou contra o Marcílio, era aposta 100% ali do. Né, e tomou aquele revés absurdo. Eu confesso que eu preciso bater datas, mas eu acho que não. Eu acho que não influenciou. Eles conseguiram blindar bem o time na época. E o problema ali foi salto alto mesmo. Vamos ser sinceros. Vamos falar o português, claro. Do outro lado tem um time remendado, com surto de Covid. 16, acho que o caso do River Plate aí da Libertadores é muito parecido também. É salto alto do adversário, cara. Você pega um time totalmente remendado, jogando dentro de casa. Se não me engano, tinha vencido o primeiro jogo, ou empatado o primeiro jogo em Itajaí. Era assim, 99,9% de certeza. E saiu na frente, e aí ficou. Ah, estamos classificados, ficaram dormindo no ponto e foram eliminados. Eu não tenho outra explicação. E você vê dos melhores momentos, você vê a incredulidade ali da galera toda, sabe? Mas
Eu
tinha
vi
estado.
aquele jogo. Eu vi aquele jogo na Maicujo, né? Hoje Eleven Sports, né? Acompanhei aquela partida. Não, eu tava incrédulo vendo o jogo. Vendo o Marcinho Dias só ganhando terreno, só ganhando terreno. Eu achando que a Ferroviária que tinha 17 desfalques. Você vê o jogo, parece que a Ferroviária que tava sofrendo um surto de Covid, não o Marcinho Dias. Aí havia, no seu, se não me engano, Marcílio Dias chegou a perder jogador expulso até.
Sim,
uma coisa
sim.
Assim. Teve 17 desfalques, um jogador a menos ainda conseguiu a virada. É uma vitória que, se pintasse o acesso, talvez ficaria marcado na memória. Agora,
não sei se. É daqueles. Tá da moda aí de filme de documentário de acesso, cara. Eu mesmo ia me apresentar lá para dirigir o documentário do Basílio, cara. Porque é uma baita história, cara. Imagina. Essa operação é Jamaica abaixo de zero o negócio, cara. Sabe? Porque, cara. Porque.
Sim, sim.
Uma superação incrível, cara. Incrível, cara. Incrível. Você ter, sei lá, mais da metade do seu elenco sem estar disponível. É, e sem falar, a comissão técnica, que teve gente da comissão técnica também com o Covid, jogando fora de casa, sai perdendo, perdeu o primeiro jogo. É coisa de filme mesmo, cara. É coisa de sessão da tarde.
Agora, só um complemento sobre a questão do treinador, né, que a gente falou do Eduardo Batista, que a gente conversou com ele no quarto categoria, e ele falou muito bem que ele se preparou para aquilo, né? Mesmo não conhecendo o terreno, estudou quais eram os elencos, quais as médias de idade dos elencos que subiram, né? Ele até montou uma equipe mais jovem do que é de costume, né? De times assim, conquistarem acesso com a média de idade que o Mirassol conquistou, uma média de 25 anos, geralmente é acima de 25, as médias dos times que sobem, né? E agora, com relação à questão do treinador também, é aquilo que você falou também, né, Sérgio? Quem garante que estrutura ou quem garante que um treinador renomado também poderia conquistar o acesso, né? Ou não, né? Poderia ter dado errado no caso do Mirassol, né? E hoje a gente tá falando aqui, ah, os caras gastaram dinheiro no treinador famoso aí e não arrumaram nada, né? Brasiliense mesmo histórico de jogadores que eles contratam, né? Deve ouvir isso todo ano, né? Zé Love não conseguiu acesso, Lúcio não conseguiu acesso, né? Então... Pode ser que a Ferroviária consiga com o Elano.
Red Bull e Portuguesa são os exemplos que eu vou dar sempre, cara. O Red Bull, com toda a grana que tinha, não passou da primeira fase em nenhum ano, cara. Né? E agora, quanto ao Eduardo Batista, você próprio falou, primeiro que o projeto do Mirassol, muita gente, quando saiu a notícia de que o Eduardo Batista foi contratado, tirou sarro, olha a queda de nível do Eduardo Batista, né? Foi da Série A para a Série D, que ridículo, que não sei o quê, está despencando. E nunca ninguém viu o lado cheio do copo, né? Que é um projeto muito bom do Mirassol. E você falou tudo, ele abraçou o projeto, né? Ele realmente estudou e viu que o projeto era sério, e porque o Mirassol tem um CT maravilhoso, enfim, e tudo. De primeira, né? Ele realmente abraçou. Ele poderia simplesmente, vou lá para a Série D, ganho meu dinheirinho e não vou fazer nada, só ficar 3 meses lá, porque se eu fizer uma boa campanha, vai ter time da Série B me contratando aí. E não, cara, ele tá lá até hoje, já teve proposta de time da Série B, inclusive. Ele, comparando mais uma vez Ferroviário e Mirassol, ele não fez o que o Pintado fez. O projeto era com o Pintado e o Pintado foi. Né? E o Eduardo não foi, o Eduardo ficou e tá aí na Série C, ganhou ontem, a gente tá gravando na quinta-feira ainda, né, para quem tiver assistindo, ganhou ontem do Barueri, e você vê que ele tá realmente na maneira de comemorar gol, na maneira de abraçar a galera ali, ele tá realmente de cabeça no projeto do Mirassol, e olha, já dando uma de mandinar aqui, que abre um olho com esse Mirassol aí, que na Série B não... Na Série B do ano que vem, hein? Olha, já estou dando um spoiler aqui.
Antes de encerrar o bloco, né? Vamos passar aqui. Vocês têm algum palpite aí? Vamos começar pelo Sérgio, depois passar pelo William. Se vocês têm algum palpite para esse jogo entre Ferroviária e Rio Branco de Venda Nova?
Eu assisti grande parte do último jogo de Boa e Rio Branco. E repito, eu gostei muito do time do Rio Branco. De uns 30 do primeiro tempo para frente, deu trabalho pro Boa. Eu até comentei na live, não sei se o Marcos chegou a ver a live, que o Boa era o time que, nossa, abriu espaço, o Boa chutava, o Boa dominou grande parte do primeiro tempo e o Rio Branco se acertou, e quando se acertou não deu mais espaço pro Boa. é um time que marca muito forte. Então, eu acho que a Ferroviária vai ter muito problema com isso. A Ferroviária está com problema de criação sério, né? Até tem atacantes rápidos, é o mesmo problema da Portuguesa, por exemplo. Tem um atacante rápido lá para receber a... Tem a flecha, mas não tem o arco. Né? E se a marcação encaixar, eu acho que a Ferroviária não consegue muita coisa, não. Eu aposto no 1x1. Vou apostar no 1x1 aí. Não tô levando fé na Ferroviária ainda. A Ferroviária é mais... Talvez o Rio Branco da capital pague. Né? Que eu acho que é o jogo da quarta rodada aí. Mas a Ferroviária é ainda um pouquinho mais para frente, eu acho. Para quinta, para sexta rodada. A partir daí, eu não sei se vai ser tarde, mas a partir daí, acho que o time engrena.
Eu ainda vejo assim, eu concordo com você que o Rio Branco, a hora que ele acertou a marcação, ele não deu mais espaço ao Boa Esporte. Só que o Rio Branco, ele consegue se acertar ali no campo dele, que é um campo bem, bem menor, um campo bem, bem reduzido. E isso, vou te falar, tem crítica aqui no estado mesmo, que a gente é acostumado com campos desse tipo, mas os times daqui do estado reclamam quando vão jogar em Venda Nova. E, assim, e é um campo que o time está bem acostumado a jogar mesmo. Quando ele se acerta ali, é difícil arrumar alguma coisa. Mas como ele vai jogar num campo maior, imagino que ele vai passar mais aperto. E eu vejo assim, que a Ferroviária ela vem numa melhora, numa crescente, né? Então, eu chuto aí, o meu palpite é 2x1 para a Ferroviária.
Assim encerramos o nosso episódio número 15 do podcast do Temos Futebol. Agradeço as presenças de Sérgio Oliveira e William Cabeleira neste dossiê Grená e também a sua audiência. Mas já fico alerta, durante a próxima semana a gente continua o papo com os nossos dois convidados de hoje. No episódio 16 do podcast do Temos Futebol, vamos falar sobre a história dos confrontos entre capixabas e paulistas na Série D do Brasileirão. Para conferir os nossos conteúdos, visite as nossas páginas no Instagram e no Twitter, @temosfutebol, o nosso Facebook e se inscreva em nosso canal do YouTube. Vá também ao nosso site temosfutebol.wordpress.com e siga também outras redes que cobram o nosso futebol, tais como a Rádio Espírito Santo, Globoesporte.com, Podcast Uma Ilha, um Clube, Quarta Categoria, onde eu também estou com o Felipe Augusto e com o Elisson Silva, Rádio Explosão Jovem, Rádio Cachoeiro, Rádio FMZ, lá de Venda Nova do Imigrante. Ou seja, onde o futebol capixaba estiver passando, é importante que você dê o seu apoio. Então, fique ligado e também ouça os nossos podcasts, porque aqui no Espírito Santo, nós temos futebol.